Saudações aos amigos da Mestre SEO, vamos começar o MestreCast número 24, edição 2.4 aí do nosso programa. Mais uma vez ao vivo, segunda semana seguida ao vivo, é meio diferente fazer isso porque a gente fez um teste, depois ficou um tempo sem fazer ao vivo, agora a gente volta e nós estamos aqui na rotina aqui do nosso trabalho, ainda no meio da tarde, como a gente costuma fazer o MestreCast mais à noite, né? Mas por força do hábito e dos nossos compromissos, né? Já que a gente faz o programa na segunda, edita na terça e coloca na quarta, nós estamos com o programa agora na terça-feira. Antes de falar o tema da semana, antes de falar qualquer comentário, vou passar o microfone para o Fábio e para o Frank, para seus alôs iniciais aí, para a gente fazer o MestreCast 24 aqui na Mestre SEO.
E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, né? Desculpem não ter gravado ontem, né? A gente estava lá em Itajubá, por isso que a gente acabou não gravando. E aí a gente teve a ideia, né, na volta da viagem ontem, vamos fazer ao vivo, né? A gente faz amanhã durante o dia e tal, e aí o pessoal respondeu e falou, poxa, vamos mais pro final da tarde, né? Mais ou menos entre 4 e 5 horas aí, o horário que a gente tá começando, 4h40. O MestreCast hoje tem várias coisas para discutir, mas primeiro um abraço pessoal, um abraço especial pro pessoal de Itajubá, né? Que ontem a gente reviu, conheci o pessoal novo lá. Mandar um abraço bem especial pra galera que escuta. Eu vi lá que a sala do Pinduca e da Iana, né? Eles ficam lá escutando o MestreCast lá toda segunda-feira. Então um abraço especial pra eles, assim que eles estiverem escutando aí, a gente sabe que vocês estão escutando. E para, ô Pinduca, para de ficar tweetando as coisas de jogos lá do UOL toda hora, cara. Hoje já foi o do Duke Nukem lá, Mortal Kombat, toda hora, velho.
Pinduca, nosso gamer lá da Mestre SEO. Frank, por favor, o seu boa tarde.
Valeu, Wiki, boa tarde, pessoal. Senti falta hoje do Wiki mais animado, naquele saudações lá, ele tava mais calminho. Saudações, amigos da Mestre SEO, não foi aquele de sempre, mas tudo bem. Vou começar com um abraço especial pro Felipe Correia MS aí no Twitter, que ele parou de ouvir o Guanacast pra assistir o MestreCast. Muito bem, hein? Aí, Guanabara, se estiver acompanhando a gente, abre o olho, hein, rapaz? Brincadeira. Boa tarde aí, pessoal. Obrigado pelos feedbacks iniciais já de que tá tudo ok com o streaming. Se tiver algum pepino, vocês dêem uma tweetada que a gente tenta acompanhar e ver se a gente pode fazer alguma coisa para ajudar. No mais, vambora aí.
Bom, nosso tema da semana vai envolver primeiro um acontecimento recente que a gente se envolveu bastante aqui na Mestre SEO e a gente envolveu também vocês que estão aí assistindo a gente, ouvindo. Todo mundo, eu acho, que tá com a gente ouviu falar Mozcation, Fábio. Puro e simples. Explica pra gente um pouco sobre isso que gerou o tema da semana que a gente vai debater já.
Então, pra quem tá acompanhando aí, acompanhou ontem minha timeline, hoje, né, pessoal da Mestre, a gente tá apoiando uma ação do SEO Moz, chama Mozcation. A gente acha que deriva, né, o pessoal tava discutindo ontem que a gente acha que deriva de vacation, né, por isso que eles estão usando cation ali, mas não tem nenhuma explicação no site oficial falando por quê, mas a gente acha que é por aí. É uma ideia que eles têm, alguns meetups, algumas reuniões, né, alguns micro-eventos em várias cidades americanas, eles estavam escolhendo algumas, eles fizeram em Nova York, eles fizeram, de cabeça eu não lembro, acho que eles fizeram em Denver. Eles foram fazendo pequenas reuniões com os profissionais locais e sempre tinha uma palestra do Rand e a palestra de alguns profissionais também da área ali, do grupo, discutindo sobre diversos assuntos. E aí eles abriram o que eles chamaram de Mozcation, que é o SEO Moz vai onde você pede. Então, eles falaram para a comunidade, pô, quem fizer o maior barulho, quem conseguir movimentar o maior grupo de pessoas, a gente vai visitar a cidade, não importa se você tá aqui nos Estados Unidos, se você tá em qualquer país do planeta, a gente vai desde que você mostre pra gente que você quer. Então, eu abracei muito a causa, eu tive a ideia, eu conversei com o Maurício Zani, né, super amigão aí, o antigo SEOcast, que agora tem o arroba Maurício Zani. A gente movimentou durante o sábado e domingo criando o site, depois a Renata Tibiriçá, ela deu uma mão pra gente lá no site, tá apoiando bastante, e aí a comunidade abraçou a causa como um todo, a gente fez lá o mozcation.com.br, a gente pegou também o usuário do Facebook, né, eu mandei pro Ike uma DM, www.facebook.com/mozcation, e a gente precisa do like seu para passar 500 likes, tá? Se você tiver Facebook conectado agora, entra aí, www.facebook.com/mozcation, dê um like, porque isso vai ser muito importante, passar de uma marca de 500 pessoas dando like na página, pode ter certeza que o pessoal do SOMOS vai vir pro Brasil. E a grande dúvida, né, e que todo mundo pergunta, pô, mas quanto vai custar, né? Meu, o melhor disso é que até onde tá explicado lá no site, tá? Eu não tô tirando conclusões precipitadas, mas pelo que tá explicado lá, é de graça, pessoal. Eu sei que tem uma quantidade limitada, mas é de graça. Então, mesmo que for cobrado, talvez seja cobrado um valor muito pequeno pro local só, mas eles vêm com o custo do SOMOS, eles vêm os profissionais de lá. E aí a gente vai dar, com certeza, vai dar um apoio, logística para eles aqui, para poder fazer um evento aqui em São Paulo. Então, já tira algumas dúvidas aí, que até mesmo o pessoal da Mestre estava com essas dúvidas. E espero, conto com o apoio de vocês, porque a candidatura é até hoje, então a gente precisa fazer o máximo de barulho no Twitter e no Facebook hoje, não adianta amanhã ou depois.
Quem está na nossa área, quem começa, sabe o quão importante é o SOMOS para a comunidade, para a área, para conhecimento, para poder trabalhar por conta das suas ferramentas. Então, imagine esses caras aqui com a gente, com a possibilidade de estar mais perto. Claro, muita gente nossa aqui, o Fábio já foi, o Frank já viu alguns profissionais pessoalmente em eventos lá fora, mas nem todo mundo pode, né? Então, quando eles puderem vir para cá, facilita a vida de muita gente. Então, vamos votar, vamos curtir, vamos divulgar, vamos fazer um barulho legal aí. Tem lá na página o wallpaper para você aderir. Tem o Twibon lá para você colocar aí na sua fotinha do Twitter. Se você ver o perfil do Fábio, da própria Mestre SEO, o meu, do Maurício. Todos têm ali o logozinho que a gente criou, né? No caso, o robozinho com a bandeira do Brasil. Então vamos aderir para poder... O pessoal desse SEOMOS olhar e falar, poxa, o Brasil realmente quer que a gente vá e a gente vai para São Paulo. E aí, Fábio, todo esse barulho que a gente acabou de falar, esses likes, esses RTs, esse bate-papo, esse barulho mesmo, esse boca a boca que a gente gerou com essa iniciativa, motivou a gente a falar desse tema, né? Como as redes sociais, como uma ação de uma grande empresa, uma simples ação, pode gerar tanto retorno para ela em termos de links, de barulho, de exposição de marca. E é esse o tema que a gente quer falar. A gente quer envolver as grandes empresas, as ações simples, vamos dizer assim, e o retorno que ela dá de uma simples coisinha, de uma simples ação de pegar e dizer para a comunidade, olha, se você quiser, a gente vai. E aí, de repente, todo mundo fica maluco e age assim. É um fenômeno bastante curioso e assim é legal a gente debater.
Então, eu tava. A ideia original mesmo, quem despertou, digamos assim, ligou a luzinha lá pra gente, créditos aí pro Bruno Torres, né, lá do UOL. Ele mandou ontem pra mim e falou: meu, o que é esse Moscation aí, né? O Range já não vem pro Expon. Eu falei: vem, mas eles estão com algumas datas, são 3 datas até o final do ano e tal, pra vir fazer um micro evento e tal. Ele falou: pô, legal. Ô, mas esses caras são os mestres do Linkbait mesmo, né? Porque, cara, se vocês entenderem aí o complexo, né, que tá por trás, são assim, imagina só a quantidade de pessoas, são 500 pessoas que deram like no Facebook, mas várias que retweetaram, a gente tá vendo a nossa timeline brasileira o dia inteiro, a gente fazendo um podcast ao vivo, né, falando sobre eles, tem o pessoal de Lima no Peru, tem o pessoal na Espanha, é uma quantidade gigantesca de pessoas que gostam da marca, falando sobre a marca simplesmente porque eles falaram: onde vocês querem que a gente visite vocês? Simplesmente por deixar isso à disposição. Não importa se o cara... Se a viagem mais longa deles... Beleza, Austrália, quanto vai custar? Ah, ok. Tipo, uma viagem de uma pessoa, $4,000 a viagem. Eles levam 3, 4 pessoas, aí uns $16,000 que eles vão gastar. Vão arredondar pra cima, $20,000 que eles gastem. Esses $20,000 são pouco comparado ao branding que eles geraram na timeline de vários países do mundo. Eles fizeram uma internacionalização assim, simplesmente gastando $20,000, que é pouco para uma startup que está começando lá em Seattle. Então, até tem o grande ponto de que a gente, o Wick, falou de grandes empresas. Eu vou mais para um lado de empresas que têm um bom serviço, um bom produto para a comunidade, não importa o tamanho, mas desde que você tenha uma comunidade, que você atenda bem uma comunidade. É isso que é a sacada desse Moscation que a gente vai despertar ao longo desse debate. Olhem não somente que eles estão vindo, mas para eles, o que gerou olhando do lado desse SOMOS, né, em termos de branding, retweets, likes, páginas criadas, domínios criados, meu, muita coisa.
Frank, a ação desse SOMOS, o barulho e o retorno para ela.
Então, até complementar o ponto do Fábio, ele falou, pô, beleza, porque o SOMOS, ou que seja uma grande marca, vai conseguir movimentar muita gente ao redor dela. ou que o Fábio terminou puxando ali, de repente não é nem tanto uma super grande marca mundialmente conhecida ou nacionalmente conhecida, mas que devido ao serviço de qualidade que presta, tem um reconhecimento de pessoas da área. E aí deriva o outro lado, de que de repente quem ainda não conhece essa marca ou quem ainda não está tão próximo do serviço acaba perguntando, pô, mas o que é esse Moscash? Ou, mas o que é essa empresa? Então acaba levando ainda a marca para outras pessoas que não conhecem. E olhando para os Estados Unidos, realmente o SMOs é extremamente conhecido por lá e tudo mais, mas fugindo do mercado americano começa a ficar menos conhecido. Nem todo mundo no Brasil sabe que o SMOs existe, nem todo mundo no Peru sabe que o SMOs existe, por aí afora. E com uma ação dessa, eles fazem também um alcance mais rápido. A gente sabe que o Rand palestra pelo mundo afora, justamente levando o nome do SMOs, nem sempre é falando que SEO é importante, às vezes são palestras realmente de business, contando um pouco da história pessoal dele, nem a história do SMOs, a história dele mesmo, na tentativa de levar mesmo o SMOs para frente. E uma ação dessa potencializa isso em algo muito mais do que 5, 6 viagens ele possa fazer, porque ele só consegue estar em um lugar de cada vez. Mas já toda a comunidade que gosta do SMOs ao longo do mundo inteiro, né, já consegue fazer essa ativação de chamar outras pessoas para dizer, pô, vem cá, se você não conhece esse SMOs, vem conhecer, porque eu quero que eles venham para cá e eu preciso da sua ajuda. E aí é o que a gente estava discutindo, né, de que ótimo, esse SMOs conseguiu fazer uma coisa dessa, mas que acaba sendo a validade para muita marca, né? Quando a marca tem o poder, tem esse poder todo, tem esse reconhecimento todo, às vezes uma simples ação pode fazer, pode resultar em muita coisa positiva, seja Facebook, seja para métricas de Twitter ou para o próprio Google mesmo.
Agora, gente, o Frank acabou de citar, né, a questão do tamanho e o não só o tamanho em si, mas o poder que ela consegue com o tempo, com o seu trabalho. É muito em cima disso, né? A gente tem que sempre ter em mente quando quer realizar uma ação, no caso, a gente, uma empresa, a gente que quer impactar pessoas, impactar o nicho, de que você precisa ter a força para isso, né? Não no caso de você precisar ser, eu tenho que ser super grande, tem que ser uma empresa milionária, mas se você tem a força no sentido do que você oferece, é o grande passo para você já obter sucesso nisso, né? Como a gente vê o Moscation fazer tanto sucesso com tantas cidades participando.
Eu estava até comentando isso com o Ike, que nem sempre depende de você ser uma grande marca, mas o grande ponto é você atender bem a comunidade que você tem. Então, digamos, se sua comunidade, tua área, o teu nicho, é um nicho de 2.000 pessoas, igual, por exemplo, vamos dizer, o cenário de profissionais de SEO brasileiros, não passa de 2.000 pessoas, né? 2.000 profissionais envolvidos. E a gente faz um trabalho para essa comunidade, a gente tenta cobrir em todos os aspectos, a gente tem um podcast, a gente tem um blog, a gente tem palestras que eu ofereço, que em algumas oportunidades o Frank ofereceu, a gente tem um curso. Então a gente tenta acercar a comunidade de todas as formas, de toda forma com que a gente possa ajudar ela. E a partir do momento que você tem um produto ou um serviço que ajuda essa comunidade a evoluir, a crescer, você passa a ser aquela empresa que a comunidade gosta. E quando você tem esse poder, não é só ter esse poder para gerar buzz. Aí que está o grande ponto. Às vezes você é bom na comunidade, às vezes você tem aquela comunidade, você é referência na comunidade, mas você não sabe como potencializar essa questão, né? Eu acho que eles pegaram uma sacada muito boa, que foi escutar os consumidores, vamos dizer assim, o pessoal falando no Twitter, poxa, quando que vocês vão fazer um meetup aqui na minha cidade? O outro fala, pô, quando que vocês vêm para o Brasil? O outro, quando vocês vêm para Lima? E isso, com certeza, bateu muitas e muitas e muitas vezes na cabeça do Ren, na cabeça da Jillian, no próprio time, né, de relações públicas, que é a Genita, a Joanna Lord. Tipo, eles pegaram uma série de pedidos das pessoas e transformaram em uma ação reversa. Na verdade, não é onde eu quero estar, é onde você quer que eu esteja. Isso é a grande chave do sucesso. Essa frase que eu acabei de falar, isso serve para qualquer área do business. Vamos colocar igual a gente gosta de falar no caso do ponto frio, né? No caso do Economizator. O que eles fizeram? Eles simplesmente deram um sistema onde você consegue obter desconto de qualquer produto. Meu, brasileiro é fanático por desconto. Brasileiro quer desconto, ele vai caçar desconto. Ao invés de você entrar na comunidade do Orkut, ao invés de você entrar lá no busca descontos, ao invés de você caçar no Google, meu, eu tô te dando desconto, o desconto tá na tua mão, é só você conhecer o URL e você pede lá o desconto, não tem problema nenhum. Sabe, eu acho que essa é a grande vantagem do Economizator, é assim, deixar facilitar o trabalho que uma pessoa já vai pesquisar sobre o seu assunto. E até mesmo o caso da liga de descontos, né? Tá, já estou adiantando um pouco aí, mas eu estava falando para você um outro exemplo bem, bem claro. É, ao invés de você fazer uma liga de descontos dentro do Facebook, na minha visão, eles deveriam ter feito fora do Facebook. Colocado lá, pontofrio.com.br/liga-dos-descontos, onde a gente tem o contador lá de quantos likes e quantos retweets, que é uma das coisas que a gente está fazendo lá no Mosscation, e quando você bate essa quantidade, você habilita o desconto, você habilita a compra coletiva. Por quê? Você exige que aqueles seus consumidores viralizem aquilo para você. E isso é bem interessante, isso é lucrativo, porque você não ganha só na compra direta, mas você ganha na geração de branding, na geração de leads para aquele determinado produto. E isso não fica restrito a qualquer uma área específica, vamos dizer, só o Ponto Frio pode fazer? Não. Se você é nichado, igual, por exemplo, todo mundo fala, todo mundo sabe, a gente tem um cliente, o Juliana Flores. Meu, Dia dos Namorados, a grande sacada para eles é montar uma página onde o namorado mande uma mensagem para a namorada através do Twitter, ele ganha um desconto de 5%. Fala aí, amor, eu te amo, hashtag Juliana Flores, sabe? Doçado por Juliana Flores. O cara, logo depois que retweetou, já recebe um desconto dele. Ou no próprio Facebook, curtiu a página, você tem relacionamento marcado, relacionamento sério marcado através da página do Facebook, você ganha desconto. Então, é uma sacada diferente que, na verdade, as pessoas buscam desconto, as pessoas querem correr atrás de alguma coisa, mas você não tem que ficar esperando elas aparecerem. Você pergunta para ela, o que que você quer que eu faça? E a hora que você faz o que você quer que eu faça e para, escuta o que eles querem, aí você tem o poder total na mão. Aí você consegue transformar aquilo em um ativo, em transformar em alguma ação.
Só para completar, você falou dessa questão do que eles querem, né? Do que os usuários querem, não você dar alguma coisa. E aí entra... claro, manda aí.
Armando Guanabara, cara, tá assistindo, cara. A Elaine tá mandar um abraço. Elaine, gente, adora você, meu, na boa, cara. Manda seu irmão embora, o Guanabara não serve pra fazer podcast, é muito mais engraçado que ele, tá?
Já fez a barba, Elaine? Que a gente viu fotos... Não, a barba branca que tinha, você lembra disso, né?
O Guanabara te zoou, meu, pra gente.
Não vamos achar que, né? Não, imagina. Não, eu só ia concluir que você disse a questão de falar para a comunidade o que vocês querem. E no caso do Economizator é uma coisa parecida, né? Qual produto você quer? Ao invés de você ir lá e falar, hoje tem desconto disso. Falar, mas isso eu não estou interessado em comprar. Então você fala, não, eu quero comprar isso aqui. Ah, então coloca aqui o código, vê o desconto que você pode ter com isso. E só um outro exemplo, não sei se você lembra, eu comentei várias vezes, inclusive, que é um case fail, né? Daquela questão do Walmart com Visa, que eles pegavam um produto... definiam um produto que seria dado um belo de um desconto e era para todo mundo retweetar com a hashtag juntos com Visa para se atingisse o X retweets eles liberariam o produto com aquele desconto, então aí era todo mundo retweetando para poder comprar aquele produto. Aí no caso, só concluindo, quem não conhece ou não lembra disso, eles liberaram um produto, tinha pouco no estoque, todo mundo foi em cima querendo comprar e só os mais rápidos conseguiram, então todo mundo ficou bravo depois. Pô, já fomos enganados pelo Juntos com Visa, aquelas coisas, entendeu? Então, aí é uma outra questão, mas é só pra ilustrar. Exato. Ela deu uma ação simples, você quer um desconto, então retuita. Pronto, pum, todo mundo retuitou e aí ativou o produto, né? Tem algo a completar, Frank?
Primeiro o resumo da história, né? Que os dois giraram em torno de ouça o que o seu público tá falando, se tem o tamanho que tiver o seu público, ouça. Um fato simples em cima disso, inclusive, é o que a gente fez hoje. A gente lançou uma enquete para perguntar que horas é melhor a gente fazer o Mastercast ao vivo. A gente estava pensando, pô, vamos fazer umas 2 da tarde, porque aí o pessoal já voltou do almoço. Ah, vamos fazer umas 2h30, porque aí dá um intervalinho a mais. E no fim das contas, o horário que a gente estava pensando em não fazer, que era 4h30, mas no final da tarde, foi o horário que o público achou mais interessante. Então, é essencial realmente ouvir o público e transformar o que o seu público está pedindo em uma ação condizente, em uma ação que traga de volta esse público e outro e abranja seu alcance em termos de audiência mesmo.
Algo a pontuar aqui?
Tenho. E assim, vários exemplos, assim, quando você, vamos dizer assim, domina a comunidade ou a comunidade te trata como se fosse um irmão, vamos dizer assim, te trata já como familiar, ela te diz o que fazer. Então, vou dar alguns exemplos da Mestre. É uma das coisas que a gente está ligado. Meu, toda hora, em todo evento que eu vou, o pessoal pergunta, pô, Fábio, quando que a gente vai ter um curso de SEO aqui? Já foi em Floripa, recebi um e-mail do pessoal de Floripa, um abraço pra galera de Floripa. Pô, queremos o curso aqui. Quando a gente foi em Curitiba no SEO Camp, pô, a gente quer o curso aqui. Em Porto Alegre, a gente quer o curso aqui. Em Aracaju, pessoal, pô, quando que vai ter o curso aqui? E aí vai, poxa, Fábio é um só, como você mesmo falou, Frank é um só. A gente sempre vai com o time mais completo da Mestre. E aí o que, que a gente pensou? Poxa, a gente não consegue estar em mais de um local por mês. Então a gente tem um curso por mês no máximo que a gente consegue tocar. O que, que a gente vai fazer? Vamos tornar isso escalável. Trazer um pouco, atender um pouco mais a demanda fazendo curso online. E essa é a ideia do curso online, de atender cada vez mais vocês e deixar fazer uma rodada ao longo das capitais brasileiras. Então, quem sabe, um segundo semestre, a gente vai espalhar o curso da Mestre em várias capitais, como é o caso de Floripa, o caso de Curitiba, que tem uma demanda muito alta, o caso do Rio, que é uma das coisas que a gente está correndo atrás desde o final do ano passado, né, Frank? A gente está numa tortura gigantesca. O caso de BH, voltar de novo em BH. Então, assim, quando você coloca canais de comunicação, normalmente a comunidade interage. Quando você pede opinião da comunidade, normalmente a comunidade interage. Então, é a questão de você pedir e deixar esse canal aberto. Aí você fala, pô, mas como que eu faço esse canal? Como é que eu faço essa interação da minha marca? Poxa, ter um Twitter e não só promover coisas suas no Twitter, mas se preocupar com o que estão falando e responder as pessoas lá. Isso você acaba estimulando cada vez mais as pessoas a falarem com você. Até mesmo no Facebook, agora tem o Facebook Questions, né? Que o Ike falou na coluna dele semanal de Facebook. Poxa, utiliza o Facebook Questions para saber quais as coisas as pessoas querem. Se você vende um tipo de serviço, qual o detalhe do serviço que menos agrada a pessoa ou que mais agrada? Qual o tipo de produto que você vende mais e o que mais a pessoa quer, sabe, de lançamento, o que, que ela vai querer? E por aí vai, você tem o Facebook, você tem o Formspring, até mesmo a central de atendimento. Você pode pegar lá junto com as telefonistas e perguntar, pô, você tem alguma sugestão para nossa empresa? Então, é mais ou menos o tratamento é por aí. É você ver quais canais, e o canal mais básico que toda empresa tem, que é o mais fácil, é e-mail e call center, assim, um telefone. Sempre esses lugares têm as melhores ideias. Você sempre está recebendo alguma sugestão por lá, só que às vezes você não está prestando atenção, né?
Voltando ao Mosquation, Fábio, pra a gente falou um pouco da iniciativa, um pouco do barulho, enfim, mas nós temos aqui dados, né? A gente tem aqui para poder traduzir um pouco. Você, antes da gente começar o Mastercast, nós retiramos algumas estatísticas aqui. Quer que eu passe e você comente, ou já quer passar para... Então manda ver.
Como sempre, eu adoro falar, né? Eu puxei lá, curiosamente, usei a ferramenta do concorrente, né? A ferramenta do Majestic SEO. O Majestic tem um índice que agora que eles chamam de índice Fresh, né? Que eles chamam, que tem uma taxa de atualização muito mais rápida. E a última vez que o índice Fresh atualizou os dados da página do Mosquation, que é a página oficial, né? SEOmoz.org/Mosquation, foi no dia 14 de maio, então fazem 10 dias já, né? Faz 10 dias que eles olharam, e eles tinham 111 backlinks, e isso há 10 dias atrás, onde nem era tanto buzz, né? 111 backlinks já de 53 root domains diferentes. Para quem entende, são domínios diferentes falando só do Mosquation. Então, a gente não está falando de links repetidos. Vamos botar uma média de 2 links por domínio aí que eles receberam. É uma quantidade bem, bem interessante. Eu acho que essa quantidade vai aumentar muito ainda até o final desse mês. Eles devem atualizar logo, logo o Fresh Index deles com essas informações. E outro detalhe que eu puxei também foi do Topsy. O Ike vai colocar no nosso post aí. Na data de hoje, o Topsy marcou uma quantidade total de 318 tweets originais, que é o que eu estava falando para o Frank. Ele não conta retweets do mesmo tweet, então eu tweetar uma coisa, você simplesmente retweetar, ele conta como um tweet só. Agora, se você retweetar adicionando mais alguma coisa, ele conta como um tweet novo. Então, até agora foram 318 tweets únicos, vamos chamar assim. E só hoje, pessoal, nas últimas 24 horas, foram 98 tweets diferentes. E isso com atualização de 2 horas atrás do Topsy. Então, a gente viu que nas últimas 2 horas, antes de começar o Mastercast, né, essa atualização aí tinha 98 tweets diferentes. E, meu, a quantidade não para de subir. Então, é uma geração... E fora, né, a estatística nossa, que já passou aí de 500 likes só na nossa fanpage. A gente sabe que o pessoal de Orlando tem uma fanpage. Se eu não me engano, o pessoal de Lima também fez uma fanpage. Mas, considerando só a nossa, são 500 likes no Facebook. E isso a gente sabe que muda como que o cenário de busca trabalha. São várias pessoas endossando para cada like, né, que eu acho que você pode falar até comentar melhor, para cada like dado é uma menção na wall daquela pessoa, né? Então se você marcou, imagine a quantidade de pessoas que foi alcançada, vamos dizendo assim, com essa quantidade de 500 likes. É uma quantidade gigantesca que a palavra Moz Cation e SEO Moz acabou aparecendo, né?
Perfeito, é isso mesmo, nada a acrescentar quanto ao like.
Quanto será que vale?
Pois é, o valor disso é, acho que é imensurável por conta dos... Você tem uma lista de amigos, você curte, seus amigos veem isso. Eventualmente, um amigo com um gosto parecido vai entrar, vai curtir e vai replicar para os amigos deles. E aí não tem realmente valor. Algo a pontuar aqui, Frank, para a gente prosseguir?
É, só na linha mesmo de que aí quando um dá o like, o outro dá o like, volta a questão inicial. Quem não conhece vai eventualmente perguntar, o que é isso aí que você está querendo que vem para cá e tal. O Fábio está dizendo que várias pessoas fizeram isso pelo Twibon para saber o que é e tal. E logo todo mundo vai pegando conhecimento e tudo mais, e quem por acaso não conhecia a marca, não conhecia o Moz, não conhecia o Moz Cation, etc., vai acabar falando, pô, o que é isso aí? Eu quero saber, né? De repente eu posso colaborar e tal.
Bom, voltando à nossa discussão, então, a gente chega a um ponto que é para falar com você que está aí, para falar com a empresa, para falar com a marca. Conselhos básicos, né? Você que ouviu o exemplo do Moz Cation, o exemplo da ação da Moz e de outros que a gente citou aqui de lojas de grande varejo aqui do nosso país, né? Mas você que está ouvindo a gente, que tem o seu negócio, que quer também realizar uma ação e ter um retorno bom, né? Ter um retorno bacana, considerável, superando as suas expectativas, né? Eu acho que é legal a gente pontuar alguns conselhos para você aqui, com base nisso que a gente falou, e acrescentar também algumas dicas valiosas, como a gente sempre faz nos nossos Mastercasts.
Acho que a primeira coisa é não ignorar qualquer sugestão, né? Se a pessoa gastou... Vamos falar assim, não gastou. A pessoa investiu tempo escrevendo algum e-mail para você, dando feedback de alguma coisa, meu, aquilo lá vale ouro. Porque aquilo lá você não tiraria nem fazendo pesquisa de mercado, né? Então, eu acho que quando uma pessoa para, te manda uma tweetada, é essencial que você chegue e você preste atenção no que ela tá mandando. Se ele vai lá, deixa um recado no mural da tua fanpage, presta atenção no que ele tá falando. Se ele teve o trabalho de ligar no seu call center e deixar uma reclamação ou um pedido, quer dizer que aquilo é importante para ele e pode estar afetando diversos usuários. Eu acho que isso é o principal. Ter alguma forma ou ter algum profissional responsável por pegar essas ideias e colocar isso na mesa, sabe? Filtrar essas ideias e trazer um pouco mastigado, sabe? Eu acho que a partir do momento que você tem isso, que você para, olha e fala, beleza, o que a minha comunidade está me pedindo, o que ela está falando para mim, como eu devo seguir? E seja humilde também a ponto de falar o que eu devo fazer no próximo passo, como foi o caso do nosso tempo. Pra mim, eu falava, poxa, vamos fazer depois do almoço, a galera voltou depois do almoço e não vai começar um trabalho, né? Aí você falou, pô, vamos fazer mais na metade, 3:30 e tal. Meu, surpreendentemente, o pessoal no Twitter virou e falou assim, não, a gente quer pro final da tarde, a gente quer ali depois das 4:30, 5 horas, mais ou menos. Então, coloque a tua cara tapa mesmo e coloque o que você quer de produto, dê algumas opções. Quais são as suas opções para não virar igual o caso do Walmart, né? Dê opções a eles de falar, olha, eu posso fazer isso aqui, essas 5 opções. Qual dessas você quer? E vai pela maioria, vai pelo grupo, sim, que você vai atender uma maior quantidade de pessoas. Eu acho que é bem por aí. Resumindo, deixar um canal ativo ou vários canais ativos, ter um profissional para absorver esses canais ativos, tá? Não adianta nada ter o canal ativo se não tiver o profissional. E a partir também, deixar esse profissional pedir conselhos para a comunidade. Quando você pede conselho para a comunidade, se voltar uma ideia, né, um pedido, uma recomendação, você já ganhou o dia, ganhou a semana, ganhou o mês, porque isso não dá para mensurar, é o grande ponto. Não dá para você mensurar uma ideia de uma pessoa que não está dentro da tua empresa. Eu acho que esse é o detalhe.
Acho que para o começo da história mesmo, né, vale para muita coisa isso, inclusive para definir uma ação dessa, é não ficar olhando para o branco, né, para o vazio, pegar sua folha e pensar, puxa, o que eu vou ficar fazendo? Como é que eu vou fazer uma ação igual, ou, enfim, uma ação para movimentar minha comunidade? Então o primeiro passo realmente é ir pesquisar, pô, ver o que já aconteceu, como o Fábio falou, o feedback vale ouro, vá buscar informação com os seus consumidores, visitantes, fãs, etc., o que eles acham, o que eles não acham, o que é para melhorar, o que, tem de ruim. Olhar para concorrente ou não concorrente, mas olhar para as ações que já foram feitas. De repente, o pessoal de varejos e prestadores de serviços e etc. que vem a ver o que o SEO Moz fez, pode ter aquele estalo de falar, putz, eu acho que eu consigo fazer uma coisa nesse sentido para minha área, para o meu site, para o meu negócio, para minha página do Facebook, que não seja um site novo. Então, acho que o lado da pesquisa, o lado de ouvir o público mesmo, vale como fonte de ideias para você realmente conseguir dar o primeiro passo. Quer dizer, se a seu mostra tivesse promovido o Moscation, por acaso teria nascido tanta cidade, tanta gente pedindo seu mostra publicamente, levando para o Twitter, movimentando a sua comunidade local, né, para ter o seu mostra perto? Se a seu mostra não tivesse dado esse primeiro passo de, e aí, onde vocês querem nos ver? A comunidade também não teria dado a resposta de, pô, vem para cá. Então é legal, é importante definir esse primeiro passo e dar o primeiro passo para você ter a resposta da comunidade. É meio uma das filosofias que o pessoal primeiro começou a falar sobre Facebook. Pô, como eu uso o Facebook? Primeiro de tudo, no Facebook você não vai para dizer, olha, compra isso aqui. Você vai lá para falar, oh, e aí, como é que você tá? O que você acha disso aqui e tudo mais. Então é bem o princípio de tudo, perguntar, ouvir o seu público, ouvir os seus consumidores e a partir daí definir, pô, acho que a próxima ação é essa, a prioridade que o nosso público tem é essa, e aí você sabe qual o próximo passo dá que vai atingir positivamente o maior número de pessoas.
Eu acho que eu resumi, eu escrevi aqui para não esquecer o que a gente estava falando. É um detalhe muito importante para a tua empresa. Acho que hoje em dia a gente fala muito de social media, muito de coisa colaborativa, e eu acho que é importante lembrar que você pode expor os planos da sua empresa, você pode fazer um brainstorm coletivo, que foi o que eu anotei aqui. Você pode chamar os teus consumidores, a tua comunidade, para opinar no que você deve fazer. Fala, olha, eu tenho essas ideias iniciais, o que você acha delas? E pode, no final das contas, não ser nenhuma das boas, ser uma outra ideia. E você premia o cara. Então, o grande ponto é você pedir para a comunidade dar alguma opinião, interagir com você para você saber o que ela quer. Então, fazer essa ideia do brainstorm coletivo aí é uma sacada genial.
Eu queria só colocar uma questão que eu imagino que quem está assistindo a gente ou quem vai ouvir depois vai parar e pode eventualmente pensar. Eu não sou um ponto frio, tudo bem, a gente comentou aqui, não importa o tamanho, mas eu não tenho um tamanho como eles, né? Se a gente deu conselhos em todas as áreas, por que não também passar um conselho para essa pessoa que tem esse pensamento de eu não tenho essa bola toda, eu não estou com esse moral todo para poder fazer uma ação que vá resultar em alguma coisa.
Eu acho que aí a gente está falando de estágios diferentes da evolução, né? Até mesmo para os que não conhecem, o SMOS tem pouco mais de 30 funcionários, 25, 30 funcionários. Não é uma empresa grande, é uma startup considerada lá nos Estados Unidos. O grande ponto é você saber qual o diferencial do seu produto. Porque existe uma razão do seu produto estar em vigor no mercado. Senão você já estaria fechando as portas praticamente. Você está, na verdade, salvando um barco que está naufragando. Isso aí não é interessante para ninguém. Então, se você faz parte de algum lugar onde o produto faz a diferença, ele tem algum diferencial conforme a concorrência, você tem que pensar, poxa, esse produto já está bem divulgado? As pessoas sabem que esse é o diferencial? Então, se eles não sabem que esse é o diferencial, você tem que fazer um plano de marketing para mostrar esse diferencial. Já no caso do SMOs, no caso do Ponto Frio, são marcas já consolidadas, com produtos consolidados. Não é uma coisa que você precisa consolidar. Então, a gente está falando de estágios de evolução diferentes. E aí que é o grande caso. Por exemplo, em cima da Mestre, nada me impede de fazer o Moscation igual o Moscation do Curso Cation, sei lá. Uma ideia igual, onde o pessoal, a maior quantidade de pessoas que movimentar e quiser, a gente leva o curso. É fabuloso fazer isso, sabe? É a mesma ideia aplicada do mesmo jeito, sabe? Mas por quê? Porque eu tenho um produto consolidado, porque eu tenho um mercado consolidado, eu já faço, já escuto o que as pessoas querem, já faço diversas coisas. Agora, eu vou te dar um exemplo bacana de evolução ao mesmo tempo que você escuta a comunidade. Por exemplo, o Prezi. Aqueles que viram minhas últimas palestras, né? É um aplicativo lá de rodopiar. O Maurício Zani fala, pô, vai ter show pirotécnico, né, hoje. Ele é um software construído para apresentação, que ele dá uma interação cada vez maior para tua apresentação. E eles têm um fórum onde os usuários colocam lá não só os bugs do Prezi, mas eles sugerem quais são as novas features que eles querem no Prezi. E aí os desenvolvedores entram lá e falam, poxa, por que não dá para fazer essa feature agora? Por que essa feature é interessante? E debate, não, mas por que você acha interessante? E aí vem um responde o que postou inicialmente, responde, e aí vem outra comunidade, poxa, bem interessante esse lado, não tinha pensado por aí. E aí entra uma thread gigantesca, onde normalmente tem 5, 6 páginas, e eles sabem que aquela feature que eles têm que fazer para o produto deles. Então eles fazem o processo de evolução do produto utilizando a comunidade que já gosta do produto. O produto tem um diferencial, mas eles não conseguem priorizar tudo. Mas o que é o mais importante é o que a comunidade quer. Então eu acho que isso pode ser aplicado para qualquer desenvolvimento de produto que envolva uma comunidade bacana, razoável. Então se você tem um diferencial é pedir para a comunidade o que você quer que eu faça no próximo estágio. O que, que você quer que eu coloque na minha linha de produção? O que, que você quer escutar das ferramentas da Mestre? Qual a próxima ferramenta que você quer que saia do Labs da Mestre SEO e vá para a ferramenta titular, vamos do time titular assim. Então é isso que você tem que trabalhar. Você pode escutar no final para melhorar o teu produto, mas você pode ir escutando e melhorando o teu produto ao longo do tempo. Tá?
Como foi dito ali, né? A voz do povo é a voz de Deus. Então ouça o pessoal e faça tal uma atitude. Acho que o grande detalhe aí, só para dar mais uma, aquela saída pela direita, né? Se você não tem, assim, lá a sua comunidade tão ativa, qual você possa ouvir, procura ouvir a comunidade alheia, né? Se você consegue, por exemplo, propor um Reclame Aqui, que seja, descobrir quais as principais reclamações acerca de um serviço ou acerca de um produto, que, enfim, né, você tenha a produção dele, que você possa tomar uma ação em cima daquilo mesmo, porta para esse lado, descubra o que as pessoas estão achando ruim em cima do seu mercado, né, em cima do seu nicho de mercado, e veja o que você pode fazer para corrigir. Está faltando informação? Procura montar um curso, uma palestra, um seminário. Está faltando uma informação na web? Abre um blog para aquilo, um fórum, etc. Então, se está difícil olhar só para o seu público exclusivamente, olha para o mercado. Tem bastante fonte para você achar informação bacana de evolução, assim.
Bom, meus caros, esse programa também, o Mestrecast 24, acho que a gente pode resumir ele como mais um passo de um conselho, né? Um passo de uma citação de um exemplo, realmente como um conselho para a pessoa que está aqui ou de uma ação que possa ser feita e que, como resultado dela, pode ser benéfico para quem está fazendo. Então, não foi um Mestrecast, como a gente vem falando, de ensinamentos, mas é mais uma lição mesmo de como você pode usar mais uma ação, mais uma ferramenta para poder gerar aí retorno para você, para sua marca, para sua empresa. Eu quero passar os microfones para vocês encerrarem esse programa, esse Mestrecast número 24, e deixar aí o recado que quiserem para quem está assistindo a gente. Agradecer demais você que está aí vendo a gente desde o comecinho, então bem feliz com o resultado de quem está com a gente aí esse horário. É um horário diferente para a gente, mas antes de despedir de vez, né, não vou aqui ficar tomando as vezes de vocês, que agora é a hora das despedidas aqui dos companheiros.
Bom, primeiro eu queria agradecer, né? A gente chegou aí a um pico de 80 e poucos pessoas online, que é o que deu para ver daqui de longe, né? 300 usuários diferentes tiveram no streaming agora ao vivo. Então, se vocês, aquilo que a gente já falou, né? Veio falando aqui, se vocês pedirem sempre nesse horário, a gente faz para vocês, não tem problema nenhum, a gente para aqui, investe o nosso tempo para a comunidade. É isso que a gente tenta trazer com o Mestrecast, ideias diferentes. E assim, em nenhum momento também nós somos detentores da verdade. A gente não fez isso aqui na empresa ainda, né? Aos poucos a gente acabou reconhecendo, e ao longo desse Mestrecast eu acho que a gente vem fazendo bastante coisa, mas a gente já viu vários buracos que a gente pode fazer. Por exemplo, o próprio Mestrecast, se é ao vivo ou não. Qual dia é o melhor dia? Você gosta de ser quarta-feira? Você gosta de ser ao vivo na terça, na segunda? A gente já escutou do horário, o horário o pessoal gostou, mas e de manhã? Será que de manhã é melhor? Então, isso a gente quer aprimorar bastante para a nossa empresa também. Então foi uma reflexão, e essa é a ideia do Mestrecast, é a reflexão do dia a dia nosso, né, Ike? Da nossa empresa, do nosso trabalho aqui no dia a dia, para vocês saberem o que a gente está pensando. Então fico muito feliz aí de ter debatido, colocado as ideias na mesa, né, antes mesmo de tomar alguma decisão e falar, pô, a gente já faz isso, aquilo. Mas a gente aprendeu com a lição de alguma empresa que fez hoje, tá fazendo hoje, não é nem fez ontem, tá fazendo hoje. Então, obrigado pela oportunidade, obrigado vocês que escutaram aí. E só alguns detalhes rápidos, eu tenho uma palestra no Expo Digitalks, marcado para o dia 2 de junho aqui em São Paulo. É uma palestra gratuita, tá, pessoal, de SEO, prometo aí coisas legais. E também eu tô acertando aí com o pessoal do Digitalks também, para eu estar no Digitalks BH, Então, se eu não me engano, dia 9, eu estou só acertando alguns detalhes finais para estar em BH. Então, se tiver algum evento na sua cidade que você queira Mestre SEO, meu, faça uma pressão neles, porque se vocês pedem, a gente vai. É, não é muito do que se a gente quer. Se vocês pedirem, a gente vai estar sempre aí. Beleza? Valeu.
Primeiro, o reflexo aí dessa história de ficar divulgando e tudo mais, divulgar para um amigo que fala para um amigo que fala para o outro. O Francis falou, não gostei muito, parabéns. Descobri hoje, vou divulgar para todos que conheço. Quer dizer, tá aí a ideia geral, né? Se de repente alguém não conhece, acaba ouvindo falar, que passa para o próximo e tudo mais. E assim a coisa anda. Uma última coisa que eu queria chamar a atenção, que o Wiki falou no finalzinho ali da última participação dele, que a mensagem que ficou foi, nem todo SEO você faz pelo site, nem todo link building, nem toda campanha de social media você vai acabar fazendo por, digamos, táticas conhecidas, né? O SEOmoz não fez um guest post, o SEOmoz não procurou press release para fazer, nem nada do tipo. Ele lançou uma ideia totalmente diferente que reverteu um montão de coisa positiva para eles. Então, é bem a história de estar fora da caixa, né? De parar de olhar para, putz, preciso de um social bookmarking novo, preciso de um diretório de site novo. Não, você precisa de uma ideia nova, não das velhas ideias repetidas, se você já esgotou essas ideias. Então, é meio esse outro lado que fica de lição dessa história do SEOmoz também. E no mais, um abraço, obrigado pela participação de todo mundo aí, obrigado Wiki pelo convite mais uma vez, poder participar do Mastercast, sempre legal, ao vivo. Pessoal, como o Fábio falou, o Wiki também deu espetáculo. Então, o que vocês quiserem de horário, dia, formato e tudo mais, deem as opiniões, a gente realmente está aberto a ouvir. E para fechar, um beijo para minha namorada Fabiana, que está ali, ela ficou vermelha neste momento, e passo de volta aí, que valeu, muito obrigado.
Valeu então, gente, valeu Fábio, valeu Frank, pessoal, todos que estão aí assistindo, obrigado mais uma vez. Inclusive, já adiantando pro Francis aí que disse que conheceu hoje, né? Entra lá no nosso site da Mestre SEO, tem lá as categorias de artigos e tem a categoria do Mastercast, você vai ver, já são 24 programas com esse, de muita informação para você, muita coisa legal para você aprender, para você divulgar, para você compartilhar com as pessoas que estão com você. Então, a todos os outros que participaram, deixaram comentários, muito obrigado mesmo. A gente vai voltar na próxima semana com mais um Mastercast. Ao vivo ou não, depende de vocês. Vamos formatar um horário, um dia perfeito para todo mundo que vocês quiserem. A gente vai vir aqui para poder fazer mais um Mastercast. E eu fico por aqui dando um abraço para todo mundo. E fiquem aí com uma boa semana. Nós voltamos semana que vem com mais um Mastercast. E até lá.